Paraná em Rede.
A repórter Amanda Yargas entrevistou as fundadoras do Instituto Fluir, que promove a conscientização de pacientes e profissionais da saúde sobre a incontinência urinária. Acompanhe.
A incontinência urinária atinge 30% da população mundial e grande parte dos problemas associados a ela podem ser tratados com exercícios simples. Eu converso agora com as enfermeiras Gisela Assis e Franciele Freitas, fundadoras do Instituto Fluir, que traz informações e dicas para quem sofre com essa situação e também para profissionais de saúde que atendem pacientes com o problema. Gisela, como a gente pode, de repente, em casa, fazer algum tipo de exercício para evitar, né, qualquer problema relacionado à incontinência urinária desde cedo, né?
O treinamento muscular, o primeiro tipo de treinamento que pode ser feito pela vida inteira e que deveríamos fazer desde quando iniciamos a nossa vida sexual, desde a adolescência, é você precisa parar, respirar, soltar o corpo, só para perceber o seu corpo antes de começar qualquer coisa. Aí direcionar a tua atenção para a região do ânus. Quando nós movimentamos o ânus como se fosse puxar para dentro, tentando evitar um escape de gases, quando você faz esse movimento, a musculatura que se movimenta é ao redor do ânus, ao redor da vagina para as mulheres e ao redor da uretra para ambos. Então, esse movimento de puxar o ânus como se fosse segurar um pum e relaxar, esse movimento de sentir apertar e soltar é o movimento básico. Então, você pode fazer isso deitada, você pode fazer isso sentada, sentado, enfim. Em pé, a gente não indica no início, sem ter tido uma avaliação do assoalho pélvico. Então, 3 vezes por dia, você dá uma paradinha de menos de 1 minuto. Respira, solta o corpo, presta atenção no ânus e puxa ele para dentro. Aperta e solta. Você precisa sentir o movimento de apertar e o movimento de soltar. Aí, de novo, aperta e solta. Aperta e solta. Isso 10 vezes. Então, são 3 séries de 10 contrações que conseguem prevenir muitos problemas do assoalho pélvico. A incontinência é um deles. Os problemas intestinais, as disfunções sexuais. E que deve ser feito pela vida, assim. Quem tem a oportunidade de estar nos ouvindo agora e aprendendo, precisa também se entender como agora eu tenho a responsabilidade social de contar para minha família inteira, para todos os meus grupos de amigos, porque realmente previne muita coisa. E para quem já tem o problema, ele é capaz de resolver em grande parte das vezes. Quando o problema está relacionado com o assoalho pélvico, com a fraqueza muscular, esse treinamento é a primeira linha de tratamento e tem grandes resultados.
Franciele, e tem outros hábitos que devem ser alterados para ajudar a diminuir o problema da incontinência urinária, sim?
Primeira coisa é a ingestão hídrica, é a quantidade ideal de água que a pessoa deve tomar. Então, a quantidade de água é diferente para cada pessoa. Então, tem uma continha que a gente faz, que é 30 ml por quilo. Então, cada pessoa deve tomar 30 ml por quilo. Isso é muito importante. Todos os profissionais da saúde falam da importância de tomar água. Mas no caso da nossa bexiga, é extremamente importante. Porque vai deixar essa urina clarinha, sabe? Sem cheiro, sem odor. Então, isso é a primeira coisa que tem que se fazer. Porque acontece ao contrário. Muitas vezes a paciente tem incontinência urinária, tem perda de xixi, e tem medo de tomar água. Só que se ela não tomar água, essa urina vai ficar muito concentrada e a bexiga vai ficar irritada. A nossa bexiga, ela é inteligente. Então, ela vai pensar, nossa, essa urina está muito concentrada, está muito forte aqui, eu quero eliminar ela. E vai aumentar a vontade de fazer xixi. Então, por isso que tem que tomar a quantidade ideal de água. Eu sei que no frio é um pouco mais difícil de tomar água, mas tem que sempre deixar uma garrafinha próxima, sabe? Que você olhando a água perto de você, você fala, nossa, eu preciso tomar. Então, essa é a primeira medida comportamental. A outra, que é muito importante, é sentar para fazer xixi. Então, nós, do Instituto Fluir, nós até criamos essa campanha Eu Sento para Fazer Xixi, porque quando a gente vai fazer esse processo de eliminar, esvaziar a bexiga, o assoalho pélvico tem que estar relaxado. E se você não senta, você não consegue relaxar essa musculatura. Eu sei que é um tabu, muitas vezes, da mulher. A gente sempre ouve, né? Ouviu falar, ou de uma mãe, de uma tia que não podia sentar em banheiro público, que vai pegar doença. Então, não tem esse risco, né? Então, na verdade, assim, tem que sentar para fazer xixi, para relaxar essa musculatura e para esvaziar a bexiga. Porque se, qual que é o risco? O risco é você não relaxar a bexiga e sempre ter um resíduo, sempre ficar um pouquinho de xixi dentro da bexiga. E isso prejudica muito.
Essa orientação também vale para os homens?
O homem tem uma anatomia que favorece o esvaziamento mesmo em pé. Porém, com o envelhecimento e o aumento da próstata, o fato de sentar faz um relaxamento do assoalho pélvico que faz a próstata se ajustar melhor e facilitar o esvaziamento. Além das questões higiênicas, né? Todo mundo se beneficia de urinar sentado, mas o problema maior de não sentar é para a mulher, porque anatomicamente a bexiga da mulher não consegue um esvaziamento completo na posição afastada do vaso sanitário, em pé ou ajustes da posição sentada. Mas o homem pode sim ser ensinado desde criança, né, a urinar sentado, evita os respingos também, facilita o esvaziamento final ali para não ter o gotejamento na cueca. Então, é bom também, mas para a mulher o risco é maior.
E a dificuldade de evacuação também afeta a capacidade de urinar, não é isso?
É uma coisa que a evacuação está relacionada, assim, muitas vezes com incontinência urinária, né? Vários pacientes têm esse problema. E uma coisa muito simples a ajustar é a posição de evacuar tem que ser como se fosse de cócoras, né? Com as pernas elevadas. Então, o que, que a gente utiliza? A gente utiliza um banquinho. Então, quando você apoia o pé no banquinho, você vai ficar nessa posição que é anatomicamente favorável para evacuação. Então, muitos pacientes que têm constipação, têm dificuldade de evacuar, só de usar esse banquinho para evacuar, que vai ter elevação das pernas, vai facilitar no processo da evacuação.
Eu acho que vale a pena dizer que a gente faz essa orientação para melhorar o intestino também como forma de melhorar a incontinência urinária. Porque a pessoa que tem intestino preso, ela tem mais incontinência urinária. Tanto a incontinência de urgência, que é aquele desespero de ir no banheiro, que acaba escapando a urina antes de chegar no vaso sanitário, quanto à incontinência de esforço, que é essa que acontece quando espirra, quando tosse, quando levanta um peso. Então, muitas vezes, quando o paciente chega para a gente com incontinência urinária, mas tem constipação, a primeira coisa que a gente faz é melhorar a função do intestino. E melhorar a função é ingestão de água, ingestão de fibra, esse posicionamento que a Fran falou. É, às vezes, programar todos os dias para evacuar no mesmo horário, que seja mais ou menos 20 minutos depois de uma boa refeição, também é uma medida que dá bons resultados, porque é o momento que o nosso intestino se movimenta mais para eliminar as fezes que estão ali no reto, no finalzinho do intestino. Então, por isso que a gente tem tanto enfoque na saúde intestinal, mesmo quando a gente está falando da prevenção ou do tratamento da incontinência urinária.
Eu peço a vocês que deixem o contato do Instituto nas redes sociais para que os nossos ouvintes possam saber mais sobre esse assunto e ter acesso a outras dicas.
Então, no Instagram e no Facebook estamos como Instituto Fluir. Então, no Instagram é @instituto.fluir. No Facebook estamos como Instituto Fluir Brasil com Z, que é página internacional. É, nós temos o canal do YouTube, que tem vários vídeos bacana com convidados reconhecidos nacionalmente, que é Instituto Fluir, o canal do YouTube. E nós temos, para quem tem Spotify ou outros canais de áudio, nós temos um canal que é o Fluircast. Inclusive, no Fluircast tem a orientação do treinamento da musculatura do assoalho pélvico por áudio. Então, para quem não lembrar como faz, é só colocar que a gente faz o direcionamento do treinamento por áudio.
Estas foram as enfermeiras Gisela Assis e Franciele Freitas, do Instituto Fluir, que atua para diminuir problemas relacionados à incontinência urinária. Repórter Amanda Yargas.
Foi sancionado nesta terça-feira o projeto de lei que institui a modalidade de educação bilíngue de surdos no ensino brasileiro. A medida determina o tratamento da educação bilíngue de surdos como uma modalidade de ensino independente, com a língua brasileira de sinais, Libras, como a primeira língua e o português escrito como segunda língua. O projeto aprovado na Câmara dos Deputados inclui novos itens na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, entre eles o incentivo à produção de material didático bilíngue, à formação de professores, ao currículo de Libras como primeira língua e de português escrito como segunda língua. A medida vai garantir atenção às questões linguísticas e culturais no contexto educacional do estudante surdo. A nova modalidade de ensino atenderá às especificidades de todos os estudantes e deve ser iniciada na educação infantil até o final da vida escolar, beneficiando estudantes surdos, surdos cegos, com deficiência auditiva, sinalizantes, surdos com altas habilidades ou superdotação ou com deficiências associadas, ou ainda que tenham optado pela modalidade bilíngue e o português escrito como segunda língua. A medida será aplicada em escolas bilíngues de surdos, classes bilíngues de surdos, escolas comuns ou em polos de educação bilíngue de surdos. Atualmente no Brasil, existem 64 escolas bilíngues de surdos com 63.106 estudantes, conforme os dados fornecidos pelo INEP de 2020. É importante destacar que a iniciativa não exclui o atendimento educacional especializado bilíngue. O projeto também prevê a oferta de materiais didáticos e professores bilíngues com formação e especialização adequadas em nível superior. De acordo com o texto do projeto de lei, os sistemas de ensino deverão desenvolver programas integrados de ensino e pesquisa para oferta de educação escolar bilíngue, Libras, português e intercultural aos estudantes surdos. Além disso, a União deve conceder apoio técnico e financeiro para esses programas.
Esportes.
Os Jogos Olímpicos de Tóquio só acabam no próximo domingo, mas o Brasil já fez história no Japão. Nesta madrugada, de quarta para quinta-feira, o país chegou a 19 medalhas garantidas. O skate brasileiro voltou a ver um representante do país no pódio das Olimpíadas de Tóquio. Nesta quinta-feira, Pedro Barros levou a medalha de prata na decisão da modalidade park. Foi a terceira medalha do país no esporte, que viu sua estreia olímpica na capital japonesa. No boxing, que Abner Teixeira já levou o bronze em Tóquio, outros dois boxeadores têm brilhado no Japão. Bia Ferreira e Ebert Conceição venceram semifinais na madrugada e agora vão lutar pela medalha de ouro no final de semana. E ainda tem destaque do esporte paranaense com Anderson Luiz.
Em jogo atrasado, o Coritiba ficou no empate com o Brusque em 0-0 fora de casa e perdeu a chance de assumir a liderança da Série B. O duelo isolado foi válido pela quarta rodada da competição. O resultado deixa o Coxa na segunda colocação com 29 pontos, a um ponto do líder Náutico. Já o Brusque é o sexto colocado com 24 pontos conquistados. A distância para o grupo de acesso é de apenas 2 pontos para o time catarinense. O próximo desafio do Coxa é contra o Goiás, sexta-feira no Couto Pereira, pela 16ª rodada da Série B.
E o Paraná em Rede fica por aqui. Eu, Juliana Sartori, volto amanhã com mais notícias de todo o estado para você. Muito obrigada pela companhia. Tenha um excelente dia e até mais.
Você ouviu? Paraná em Rede. Realização: Rede AERP de Notícias. Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.